E nós seguimos aqui com a sequência do programa Conexão Guarujá e na linha conosco já está o Ademar José de Oliveira Pai Júnior, que é presidente da Associação Catarinense de Medicina. Ademar, bom dia, tudo bem?
Bom dia, prazer estar falando com os ouvintes.
Bom, o médico radiologista Ademar José de Oliveira Pai Júnior tornou-se o grande articulador da saúde na força-tarefa instalada para o enfrentamento da pandemia de coronavírus em Santa Catarina, além de presidente da ACM. O que que dá para falar sobre todo este trabalho que iniciou e segue, né, os trabalhos até este momento também, né, doutor? Bom dia mais uma vez.
Exatamente, nós começamos o trabalho já antecipadamente, os primeiros casos aqui em Santa Catarina, já prevendo uma progressão rápida, não por algo original, mas apenas observando o comportamento em outras partes do mundo. E nós percebemos que nós poderíamos contribuir fortemente unindo forças, né? Porque isoladamente todos teriam limitações muito grandes. Nós entramos em contato com o setor produtivo, né, que é extremamente organizado, o sistema FIES que está presente em todo o estado de Santa Catarina, e tem ramificações através do SESI na saúde e tem ramificações tecnológicas por conta dos institutos e SENAI de inovação. Então nós dividimos em dois grandes grupos, né, um grupo de educação, né, onde nós daríamos informação para a população, também servir de informação qualificada para a própria imprensa, né, que a gente sabe que nesses momentos as fake news aí se espalham de uma forma muito intensa, então a gente queria ter esse foco de informação também, colaborar nesse sentido. Nós também queríamos dar uma orientação muito forte e estruturada para a comunidade médica. A Associação Catarinense de Medicina, ela congrega as sociedades de especialidades, né? Então, a Sociedade de Pneumologia, a Sociedade de Medicina Intensiva, né, que é a que cuida das UTIs, a Infectologia, a Epidemiologia, que faz todas essas análises, né, dos impactos da disseminação dessas epidemias e pandemias, como é o caso dessa do Covid-19, para que a gente pudesse sempre dar a melhor informação, porque a cada semana surgem novos dados, né, novos dados de comprometimento populacional, novas informações de tratamento. E a segundo grande grupo de ações foram ações de estruturação da assistência e da resposta rápida, né? Primeiro, ventiladores pulmonares, que a gente dividiu em 4 itens, equipamentos de proteção individual, tanto para médicos quanto para a comunidade, a inteligência de dados, a gente poder fornecer ferramentas semelhantes ao que está sendo realizado em outros países, e já implementamos aqui em Florianópolis e no governo do estado de Santa Catarina, e a questão dos testes, né? Os testes, a gente poder orientar, ajudar a identificar as melhores estratégias, buscar fornecedores, colaborar na identificação de gargalos para a gente poder melhorar a resposta. Então, são todas essas, a gente pode falar um pouco mais de cada uma delas.
Doutor, muito bom dia, doutor. Bem, a gente sabe que continuam, evidentemente, as orientações para a população, né? Mas o trabalho de vocês, né, doutor Ademar, é realmente ter também para que a classe, né, a classe médica tenha uma segurança, né? E nesse sentido aí, vocês têm feito reuniões para que possam estar orientados os médicos, né? De que forma que vocês chegam com essa orientação para os médicos e enfermeiros trabalharem, né, nessa época de pandemia?
Nós temos reuniões periódicas, né, e nós temos, todas as sociedades, especialidades, estão publicando as orientações, né, tanto nacionais quanto internacionais, porque a gente tem as associações estaduais, temos a associação nacional e nós temos associações de outros países que são referentes, né, como é associações europeias, as associações norte-americanas. Então a gente tem assim, de uma forma muito rápida, vem passando através das nossas sociedades de especialidade, essas orientações, e nós fazemos reuniões das principais especialidades quando existem questões assim, mais polêmicas, né? Se a gente pode apoiar determinado tratamento, se aquilo realmente está repercutindo negativamente, quais são as evidências científicas e se isso não está expondo a risco à população, como é que está a nossa disponibilidade, né, de testes, leitos, respiradores, porque os médicos ficam muito preocupados, né? Nós precisamos zelar pela segurança da equipe, né, porque os médicos geralmente são os líderes das equipes de atendimento, né? Então a gente, e não é só para quem atende ali o paciente, a gente tem pessoal de limpeza, de segurança, vigilância, todo mundo tem que estar protegido, então precisa de EPIs adequados, né? Precisa ter estruturas de alta complexidade, como é o caso das UTIs e com respiradores, né? Então a gente trabalhou duramente nessa questão dos respiradores, tanto com aquisição, manutenção. A gente já fez a manutenção em parceria com o Senai de mais de 32 respiradores que estavam fora de uso por defeitos. Nós estamos fazendo parcerias entre empresas do Parque Industrial Catarinense com empresas que fabricam respiradores pulmonares para que a gente possa oferecer mais respiradores em maior quantidade nesse curto período de tempo que nós temos aí disponível, né? Foi o caso da VEG lá em Jaraguá do Sul com a Linston, a Whirlpool em parceria com a Novitec, né? E já estamos buscando outras parcerias também. E uma outra linha também é uma linha de pesquisa e desenvolvimento, né? O Instituto Senai de Inovação, a gente fez um trabalho em conjunto com a ACM para a gente fazer adaptação de ventiladores que tinham utilização no âmbito veterinário, para que a gente pudesse fazer as adaptações para os parâmetros humanos, mas empresas que já tinham uma planta industrial bem definida, de alta qualidade e com capacidade de produção, para que a gente possa adaptar essa indústria, num último caso, poder utilizar. E também, né, a gente vê por aí uma série de bons projetos de laboratório, de bancada, que a gente chama, que também nós estamos atentos aí como uma terceira linha, né, de aproveitamento aí num caso de uma situação fora de controle, vamos dizer assim. Então é uma série de medidas aí que a gente vem fazendo e todas correndo simultaneamente.
Presidente, qual é o tamanho da importância da utilização do Parque Industrial Catarinense nessa produção de equipamentos, nessa contribuição para a saúde? E também falar um pouco mais aí do trabalho com relação ao apoio tecnológico e logístico nesse momento de combate à pandemia do coronavírus.
Nós estamos vivenciando um momento de extrema cooperação aqui em Santa Catarina. Nós tínhamos uma empresa aqui em Santa Catarina que produzia 40 respiradores por mês. A gente fez uma parceria, propiciou uma parceria que a gente vai conseguir produzir até 50 respiradores por dia, né? Então, isso com transferência tecnológica, apoio logístico, inteligência de compras de fornecedores, a adaptação da planta industrial. Então, isso dando um exemplo, outros exemplos, né, de algumas peças que eram importadas, que empresas do parque tecnológico e do parque industrial estão passando a produzir, né, muitas vezes com produção própria, outras vezes acionando sua cadeia de fornecedores, né. Vou dar um exemplo: a gente tinha uma determinada peça que nós precisávamos, um ventilador que utilizava um fio específico extremamente fino, né, que a gente conseguiu através de uma parceria com a Embraer, por exemplo, né. Então, que era fornecedora para uma empresa aqui de Santa Catarina. Então, vejam que existe um grande ambiente de cooperação, e Santa Catarina está liderando, tanto que esse modelo que nós implantamos aqui em Santa Catarina, de cooperação entre a ACM e o sistema FIESC, SENAI, foi adotado nacionalmente e hoje Santa Catarina lidera nacionalmente a iniciativa de ventiladores pulmonares.
São 10 horas e 25 minutos, 10h25, conosco o Ademar José de Oliveira Paz Júnior, presidente da Associação Catarinense de Medicina. Como é que a associação tem trabalhado, né, diante desta pandemia do coronavírus? O que que tem mais chegado para a associação? Qual o foco das reuniões? Acredito que nesse momento as reuniões também por vídeo. Como é que tem funcionado todo esse processo de entendimento dos membros da associação neste momento, hein?
Exatamente, nós estamos trabalhando na maior parte do time em home office, a maior parte das reuniões elas são feitas de maneira virtual. E as demandas elas são as mais variadas possíveis, né? Nós recebemos tanto pedidos de ajuda, né, por exemplo, hospitais, clínicas, de como proceder, se podem atender ou não, qual é o protocolo de atendimento para os pacientes, né. Temos recebido muitas pedidos de orientação por parte de médicos que estão preocupados com os seus pacientes crônicos, né. Por exemplo, um cardiologista, ele não pode deixar de acompanhar alguns pacientes que têm doenças cardíacas graves, porque esse paciente ele pode se transformar num paciente de emergência, né? Então, nós não queremos que esses pacientes cheguem lá na emergência e se internem. A gente precisa mantê-los adequadamente controlados. É para isso que as pessoas fazem consultas periódicas, né? Para isso que fazem exames periódicos, né? Nós temos uma preocupação muito grande na área de oncologia, né? Nós fazemos exames preventivos, exames periódicos, né? Muitos pacientes trataram-se por problemas oncológicos, estão fazendo seu seguimento, né? Seu acompanhamento pós-tratamento, e a gente sabe que a chave de sucesso é o diagnóstico precoce. Então a gente não quer, assim, a gente tem orientado para manter assim, esse acompanhamento desses pacientes, atendimentos de pacientes selecionados para que não haja risco de você perder um diagnóstico precoce, ou no caso dos pacientes que estão já o diagnóstico, para que eles não avancem, né, no seu estadiamento. Nós também, e isso vale para todas as doenças. Nós precisamos também manter uma estrutura de atendimento para as doenças relacionadas ao trauma, né? Felizmente, nós tivemos aí uma redução aí no número de acidentes nesse período, por conta até do isolamento, mas essa segue com uma preocupação, porque a gente precisa manter o atendimento, porque senão depois nós vamos ter, daqui 6 meses, daqui 1 ano, nós vamos identificar as consequências desta redução nos atendimentos das pessoas, dos pacientes que estão aí evitando, né, buscar. Então a gente tem que ter conversado com toda a classe para a gente estabelecer estratégias para que a gente possa oferecer da melhor forma atendimento para esses pacientes. A gente também faz um acompanhamento de todas as ações da força-tarefa, né? Então nós temos aí esses 6 pilares, né, de atendimento. Então a gente faz esse acompanhamento, essa evolução. Todo o time da ACM está envolvido em diversas frentes, então são reuniões todos os dias, novas ações. E nós também temos tido uma atividade muito intensa no âmbito de buscar doações, né, de fazer atividades aí que a gente possa coletar doações para atender algumas comunidades carentes que a gente trabalha. A gente fez isso com o Instituto Wilson Groh. A gente estamos vendo outras entidades aí para apoiar. Nunca a gente trabalhou tanto e tão intensamente como estamos trabalhando agora.
Doutor, com relação ainda aos respiradores, né, o senhor falou aí que tem muitas empresas de Santa Catarina que estão atuando, né, estão fabricando esses respiradores. No mês de abril, tinha uma empresa de Jaraguá do Sul, inclusive, estava fazendo uma campanha nas redes sociais para que fossem utilizados esses respiradores, e eles precisavam, se eu não estou equivocado, de uma autorização da Anvisa. Essa empresa também já está cedendo esses respiradores para serem utilizados nos hospitais catarinenses, doutor?
Na verdade, nós estamos agora... havia uma empresa aqui em Santa Catarina, né, que produzia, tá, que era a Linestone, e outras empresas no Brasil, são 10 empresas em todo o Brasil. A força-tarefa, ela focou em apoiar as empresas que já produzem para aumentar rapidamente a produção desses produtos, né, porque já são produtos testados, seguros, e produtos para utilização no leito de UTI, né? Porque são esses os ventiladores que estão em falta no mercado, né? Existem uma série de empresas, né, produtos, eu não vi em detalhe esse projeto de uma empresa que até tomou as redes sociais, eu tive contato pelas próprias redes sociais, é bastante interessante, deve ser incentivado, mas ele não é um respirador para o leito de UTI, né? Ele é um respirador de apoio, né? Ele é um pouco mais simples, né? Mas ele não pode ser comparado com esses aí que a gente utiliza na UTI para os pacientes graves, né?
Presidente, gostaria de entrar num outro assunto também. Em meio à pandemia do coronavírus, o Ministério Público está fazendo investigações com relação a festas que aconteceram na capital, em Jurerê Internacional, Cacupé, e também na Lagoa da Conceição. E nesse sentido, também relatos que médicos estariam nessas festas. O Conselho Regional de Medicina também está atuando no caso. E o senhor, como presidente da Associação da Catarinense de Medicina e também como médico, que mensagem daria para esses profissionais e qual é o seu sentimento?
Eu não desconheço essa informação dos médicos que estavam presentes, mas a recomendação é para todas as pessoas, né? Independente da profissão, não é o momento para a gente fazer reuniões em festas. A gente deve deixar as aglomerações em situações em que nós não temos opção, especialmente na cadeia de fornecimento, né? Dar priorização para o setor produtivo, né? A gente está vendo aí, assim, muitas pessoas perdendo emprego, né? Então, eu acho até em respeito aos pequenos empresários, as pessoas que estão perdendo suas vagas de emprego, que a gente não é o momento para fazer esse tipo de atividade, né? Vamos trabalhar, vamos vencer essa situação. Aí sim, aí depois vamos comemorar adequadamente, celebrar que nós vamos conseguir, tenho certeza que vamos passar por essa.
Dez horas e 33 minutos. Quero agradecer ao doutor Ademar José de Oliveira Paz Júnior, presidente da Associação Catarinense de Medicina. Doutor, muito obrigado pela participação e um bom dia.
A Associação Catarinense de Medicina agradece. Nós estamos trabalhando intensivamente pelos catarinenses, justamente para oferecer aí mais estrutura e criando aí uma coalizão, né, de benfeitorias, né, até para inspirar todo mundo a continuar colaborando, cooperando, e quero parabenizar aí o trabalho da imprensa, que juntamente aí com o setor de saúde tem sido aí grandes atuantes aí, ajudando as pessoas a entender a realidade que o nosso estado está passando. Muito obrigado.